5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Sobe para 83 o número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Há pelo menos 111 pessoas desaparecidas. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes em 345 municípios, o que significa quase 70% de todo o estado.
Presidente Lula garante verba para a reconstrução de rodovias no Rio Grande do Sul. Após reunião com o governador do estado, Eduardo Leite, com prefeitos gaúchos, o presidente ressalta a importância de garantir médicos, remédios, volta às aulas, linhas de crédito para as empresas prejudicadas.
E agências da ONU afirmam que a ofensiva israelense em Gaza representa riscos catastróficos para civis e para os poucos serviços básicos e infraestruturas restantes. Zona costeira sugerida por Israel como destino dos deslocados não é considerada segura por profissionais das Nações Unidas.
O Brasil melhora em ranking de liberdade de imprensa, mas desafios como violência contra jornalistas e desinformação permanecem presentes. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulga estudos sobre esse assunto.
Após um ano do decreto de Lula, invasores ainda não foram retirados de 8 terras indígenas. FUNAI, Ministério da Justiça e dos Povos Indígenas, não apontam um prazo.
Nações Unidas enfatizam gestão sustentável em semana do Fórum sobre Florestas. Semana da reunião global deve encerrar com declaração de alto nível e resolução internacional.
E o governo Lula busca criar cota de filmes brasileiros no mercado chinês em 2025. Delegação do governo e da indústria esteve na China, onde Brasil foi homenageado no Festival de Cinema de Pequim.
Show da Madonna gera mais de 300 milhões de reais à economia carioca. A apresentação da cantora, que aconteceu no sábado, reuniu mais de 1 milhão e 600 mil pessoas em Copacabana.
E o TVT Cidades de hoje recebe o Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Na pauta, os desafios para a conquista de um transporte público de qualidade e sustentável. A partir das 18 horas, também com transmissão do YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe aqui do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
E o Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Ou pelo Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento. O tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 4 minutos. O presidente Lula garante verba para a reconstrução de rodovias no Rio Grande do Sul. Após reunião com o governador do estado, Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e outros prefeitos gaúchos, o presidente Lula ressaltou a importância de garantir médicos, remédios, volta às aulas, linhas de crédito para as empresas prejudicadas. As informações com a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
A comitiva liderada por ele contou com 13 ministros, entre eles os da Fazenda, Saúde, Educação, Trabalho, Emprego e Transportes. Lula disse que as verbas do governo federal estão garantidas para a reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Vai ter o apoio do governo federal, inclusive as que são administradas pelo estado. Ele prometeu também reduzir a burocracia para as obras.
Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais.
Lula pediu que as autoridades públicas de agora em diante atuem de maneira preventiva para reduzir o impacto de eventos climáticos extremos. O presidente disse que será apresentado um plano de prevenção a cargo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Que está compromissada a me apresentar um plano de prevenção de acidentes climáticos. Ou seja, é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. Que a gente, sabe, veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça.
Lula também sobrevoou a região metropolitana de Porto Alegre nesse domingo. Além dos ministros, Lula estava acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E milhares de profissionais de equipes como Forças Armadas, Bombeiros, Médicos, Defesa Civil e Voluntários Civis de outros estados estão trabalhando no apoio e socorro às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E os exemplos são muitos, conforme conta pra gente o repórter Madison Euler, da Rádio Agência Nacional.
O Consórcio Nordeste, que reúne os 9 estados da região, informou que foram disponibilizados pelo menos 100 profissionais, entre eles bombeiros, mergulhadores, guardas-vidas e especialistas em salvamento em escombros. E segundo o consórcio, está sendo articulado com a Força Aérea Brasileira a logística de envio de efetivo e equipamentos de grande porte, como viatura com cães, viaturas tipo picape, embarcações, dentre outras. Já o governo de Minas Gerais, além de 28 militares e 2 aeronaves, entre elas um helicóptero com recurso de sobrevoo noturno, enviou também 18 técnicos para auxiliar na retomada da operação das estações de tratamento de água. E os outros 2 estados da região sul também estão colaborando. De acordo com o governo do Paraná, 34 bombeiros e 2 policiais militares já resgataram 786 pessoas nas cidades de Eldorado do Sul, Canoas, Lajeado e na capital, Porto Alegre. Em uma reunião virtual entre prefeitos e Defesa Civil, ficou definido que até o dia 8 de maio, qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná vai receber doação de alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, que serão enviados ao Rio Grande do Sul. Já o grupamento de socorro enviado pelo estado de Santa Catarina resgatou mais de 2 mil pessoas e pouco mais de 280 animais com vida desde que chegou para prestar ajuda aos gaúchos. Foram destinadas também centenas de sangue, além de profissionais da Polícia Científica Catarinense para dar agilidade na identificação de vítimas. E dentre as várias forças de segurança que estão apoiando as ações no Rio Grande do Sul, segundo a Polícia Federal, nesta segunda-feira, 17 embarcações vindas de outros estados vão reforçar o auxílio às comunidades gaúchas afetadas pelas enchentes. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
As fortes chuvas que atingem Porto Alegre desde a semana passada cessaram e o sol voltou a predominar desde ontem na capital gaúcha, mas mesmo assim o nível do Guaíba continua alto, já que o lago recebe águas vindas de outras regiões. Enquanto a medida de alerta é de 2,5 metros, o nível atual do Guaíba, de acordo com o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, está em 5,26 metros no domingo e a média já chegou a 5,31 metros. O número de pessoas ilhadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul e que foram resgatadas superou os 20 mil, segundo o boletim divulgado neste domingo pela Defesa Civil. O número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas subiu para 83. Em todo o estado, 111 pessoas estão desaparecidas e, ao todo, são 364 municípios gaúchos atingidos temporais, com mais de 850 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza também quase 22 mil pessoas desalojadas. Para a gente falar sobre essa situação aflitiva que ainda continua acontecendo no Rio Grande do Sul, nós conversamos agora com a deputada federal Maria do Rosário, deputada pelo Partido dos Trabalhadores. Muito boa tarde, deputada. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Eu queria uma avaliação sua de como está a situação nesse momento em Porto Alegre e no estado como um todo. Boa tarde.
Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos os ouvintes. A nossa situação no Rio Grande do Sul continua extremamente grave. Nós estamos com mais de 350 municípios que decretaram uma situação de calamidade. Realmente, nós tivemos mais de 20 mil pessoas que foram salvas em situações de emergência porque estavam ilhadas ou em telhados de moradias, sobretudo na região metropolitana. A primeira fase, muito difícil, foi no interior do nosso estado, na região de Santa Maria, no Vale do Taquari. Mas agora a situação está muito concentrada também na região metropolitana de Porto Alegre. Municípios muito com grande contingente populacional, como Canoas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, Eldorado, Guaíba, são cidades muito atingidas. São Leopoldo também, muito atingido. E Porto Alegre, com toda a região das ilhas, região norte de Porto Alegre, Sarandi, muitos bairros atingidos, e agora do centro da cidade, já se estendendo em direção ao chamado quarto distrito e em direção à chamada Cidade Baixa, que são áreas muito populosas. Nós temos vários abrigos, dificuldade com abrigagem, quero destacar a solidariedade imensa que a gente está vendo da população de Porto Alegre, o trabalho e no interior também, mas aqui onde eu estou, na capital, muitos abrigos foram organizados, são movimentos sociais, igrejas, além daquilo que o poder público estabeleceu. Mas nós ainda não temos uma central deste abrigamento que nos dê segurança, por exemplo, de informação entre um abrigo e outro. Hoje tivemos uma reunião importante com o governo federal, praticamente todos os ministros que continuaram, o presidente Lula esteve pela segunda vez ontem no Rio Grande do Sul, voltou ontem para Brasília, mas nós temos aqui os ministros que permaneceram, sob coordenação do Paulo Pimenta, mas o Valder Góes, Anísia, Saúde, Assistência, estão aqui conosco. A liberação de recursos está sendo agilizada, mas a gente tem uma coordenação pelo Estado e pelas prefeituras. E nós estamos vivendo agora o efeito, agora a gente está correndo muito, mas eu vou dizer para vocês, isso é efeito daquilo que nós não podemos falar em crise climática como futuro. Nós estamos vivendo aqui efeitos do negacionismo. É importante que se diga ao Brasil inteiro que nos escuta aqui que nós temos que ter mais responsabilidade com o clima no mundo.
Maria do Rosário, ela lembrou dessa ação, do que está acontecendo, e é bom que infelizmente, os governantes, né, os gestores, sejam eles municipais ou estaduais, se atentem para o que está acontecendo, porque está cada dia mais presente na vida das pessoas e as administrações têm que pensar um futuro dessa forma e como se prevenir. Mas eu queria abordar com a senhora a questão, ontem mesmo, na segunda viagem do presidente Lula ao Rio Grande do Sul com a equipe ministerial, e depois ele anunciou um gabinete permanente, né, um gabinete que ficaria aí em Porto Alegre, com seus ministros que ficariam aí. Para além dessa questão, deputada, como é que está o serviço especificamente para tratar do resgate das pessoas que precisam? Porque além de Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, outras municipalidades do Rio Grande do Sul ainda estão necessitando de salvamento, é isso mesmo?
Muitas cidades precisam certamente de salvamento, Canoas, Eldorado e Porto Alegre. Agora mesmo, aqui na região central de Porto Alegre, eu estava próximo, assim, onde a água chegou, e as filhas de uma senhora que estava lá num prédio, dentro da água, tentando chegar para buscar uma mãe, pessoa com deficiência, idosa, sem condições de sair sozinha, em meio à água de mais de 1,5 metro na região central, na Rua República, praticamente esquina com a João Alfredo. Então, a gente vê, não é um caso, são milhares de casos. Eu quero que vocês tenham a noção de que milhares de pessoas precisam ainda de apoio. Pessoas que são, além daquelas que estão esperando que chegue um barco em regiões que normalmente chegavam a pé, que iam de ônibus e onde não está indo o transporte coletivo, onde está totalmente alagado, é preciso chegar de barco ou por helicóptero para salvar as pessoas. Ontem, nós já tínhamos 32 helicópteros em operação, do governo federal, grande parte, do governo estadual, atuando aqui em salvamento. Essas cidades que citei, aqui na região metropolitana, e Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Eldorado, e Porto Alegre são as cidades centrais, Alvorada também, onde nós estamos mais realizando salvamentos. Mas o grande número de pessoas que teve que sair das suas casas e não tem possibilidade de voltar nos próximos dias, veja que o aeroporto de Porto Alegre está com a água tão alta na pista que é previsto que ele volte a funcionar no dia 30 de maio. Isso foi dito pela ANAC. Então nós estamos numa situação muitíssimo difícil. Hoje nós tivemos também um relato do governo federal de trabalho de emergência nas estradas para viabilizar que as estradas possam ser recuperadas para corredores humanitários para levar água, comida, remédio, insumos para os hospitais nessa região mais conflagrada pela situação da calamidade ambiental que a gente está vivendo. Então, é tudo sendo feito agora com rapidez, com agilidade, mas ao mesmo tempo com a preocupação dessas vidas. É resgatar e já ir construindo a infraestrutura básica para chegar o fundamental para as famílias.
Deputada Maria do Rosário, ontem o presidente Lula garantiu que os recursos do governo federal chegarão rapidamente ao Estado. Mas também existem as emendas parlamentares. Dos 31 deputados do Rio Grande do Sul, quantos já disseram que vão encaminhar essas emendas e como será feito o controle do uso desse dinheiro? Vai haver uma coordenação para que cada deputado coloque num fundo único e isso seja utilizado de uma maneira comum? Como é que a senhora está imaginando essa mobilização também de recursos financeiros para a reconstrução do Estado?
A Secretaria de Relações Institucionais, com o ministro Padilha e o André Siciliano, orientaram hoje a bancada e já estão liberados cerca de 600 milhões de emendas parlamentares. Esses recursos no Orçamento Geral da União já tinham destinação. Agora, há, além deste, cerca de 450 milhões de reais que podem ser liberados também no formato de emenda até a próxima sexta-feira. Estes recursos parlamentares eles já estavam, digamos assim, carimbados, indicados à cidade e para onde ir. O que o governo federal está fazendo é possibilitar o remanejamento e trazer os recursos de acordo com as cidades mais atingidas. A gente colocar os recursos prioritariamente em cidades mais atingidas. Um terço desses recursos vai, obrigatoriamente, já é assim sempre, para a saúde, então hospitais, unidades básicas, reconstrução. E a gente também está fazendo um esforço para que os parlamentares e o governo também busca coloquem recursos na defesa civil nessa condição emergencial. Então o governo está liberando primeiro os recursos de emenda, porque isso já tem autorização, mas o governo está preparando medida provisória hoje, talvez uma emenda constitucional, que nós no parlamento vamos estar trabalhando para votar tudo essa semana, até quarta ou quinta-feira, para garantir que os recursos cheguem o mais rapidamente possível e que ninguém pare de trabalhar. Não pode parar de salvar vida ou de atender a população por falta de recursos, porque o Brasil está sendo muito solidário com o Rio Grande do Sul e a gente agradece, mas a gente está precisando muito mesmo.
São 5 horas e 18 minutos. Agradecer a gentileza da deputada Maria do Rosário, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, falando ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual, direto de Porto Alegre, onde começa todo esse trabalho de organização e atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Deputada, nossa solidariedade, sempre que precisar, os microfones da Rádio Brasil Atual estarão abertos para a senhora. Desejar que a reconstrução seja a mais rápida possível. Muito obrigado, viu?
Muito obrigada, Rede Brasil Atual. Muito obrigada a todos aqueles que são voluntários, que são militantes, que acreditam nas causas do povo e que estão na linha de frente atendendo aqueles que forem atingidos por tamanha condição que nós estamos hoje. Forte abraço a todos que estão trabalhando.
Um abraço. Conversamos com a deputada Maria do Rosário aqui no Jornal Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Segunda-feira de tarde ensolarada e seca na capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Mais um dia sem chance de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, céu pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E amanhã, na capital paulista, a mesma coisa. Dia de sol, temperatura alta e tempo seco, sem chance de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar aos 35% amanhã. A temperatura nesta terça-feira, na capital paulista, terá máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo abafado e ensolarado. A temperatura está na casa dos 28 graus. Sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, terça-feira, na região do ABC Paulista, o dia será de temperatura alta e tempo seco, tempo ensolarado e não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. A tarde de segundinha em Mogi das Cruzes é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens. A temperatura está na casa dos 27 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E amanhã, terça-feira, em Mogi das Cruzes, nada diferente. O dia será de tempo firme, limpo e seco, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar aos 45% nesta terça. Lembrando que o ideal para a saúde é acima dos 60%. E a temperatura continua alta em Mogi, com máxima de 30 graus nesta terça-feira e mínima de 15 graus. Em Sorocaba, a tarde desta segunda é de sol e tempo limpo. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. E amanhã, terça-feira, na região de Sorocaba, olha, a mesma coisa. O dia será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e sem chance de chuva, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 18 graus. E em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. A madrugada será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 15 graus. E amanhã, terça-feira, em São Luís Paraitinga, nada diferente. O dia será de tempo limpo, firme e seco. E não há chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 23 minutos. Agências da ONU afirmam que a ofensiva israelense em Gaza representa riscos catastróficos para civis e para os poucos serviços básicos e infraestruturas restantes. Zona costeira sugerida por Israel como destino dos deslocados não é considerada segura por profissionais das Nações Unidas. E da ONU News, direto de Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Em meio a relatos de que 100 mil palestinos foram instruídos a deixar a cidade de Rafah antes de uma operação militar israelense, funcionários humanitários da ONU reforçaram nesta segunda-feira que não têm intenção de abandonar o local. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, afirmou que uma ofensiva israelense em Rafah significaria mais sofrimento e mortes de civis, adicionando que as consequências seriam arrasadoras para 1,4 milhão de pessoas. A agência declarou que não irá evacuar seu pessoal e manterá a presença em Rafah o máximo de tempo possível para continuar a prestar serviços de salvamento e ajuda às pessoas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou que um cerco militar e uma incursão terrestre em Rafah representaria riscos catastróficos para as 600 mil crianças abrigadas na cidade mais ao sul de Gaza. Muitas delas estão altamente vulneráveis e no limite da sobrevivência, afirmou a agência da ONU em um comunicado, destacando o aumento da violência em Rafah e o fato de potenciais corredores de evacuação estarem provavelmente minados ou repletos de explosivos não detonados. O UNICEF adicionou que qualquer movimento militar em Rafah resultará em um número muito elevado de baixas civis e, ao mesmo tempo, destruirá os poucos serviços básicos e infraestrutura restantes de que as pessoas necessitam para sobreviver. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, disse que muitas crianças foram deslocadas diversas vezes e perderam casas, pais e entes queridos. Ela afirmou que milhares de crianças estão feridas, doentes, desnutridas, traumatizadas ou vivendo com deficiências. No domingo, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Cindy McCain, ressaltou preocupações com restrições de ajuda e atrasos impostos por Israel. O comissário-geral da UNRWA, Felipe Lazzarini, disse que as autoridades israelenses continuam negando acesso humanitário às Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 25 minutos. A Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um acréscimo de 50% na Bolsa Estudantil para aquelas alunas que cuidam sozinhas de seus filhos. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou proposta que prevê acréscimo de 50% no valor da Bolsa Estudantil recebida pela aluna provedora de família monoparental, ou seja, que cuida sozinha dos filhos. Além disso, a proposta estabelece que essa aluna terá prioridade na oferta de vagas em creches públicas. Foi aprovado o texto alternativo da relatora, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, ao projeto da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A relatora afirma que a proposta vai beneficiar mais de 11 milhões de mães solteiras.
O que a gente quer garantir? Que as vagas nas creches públicas, as bolsas nas universidades, elas possam ser destinadas com o critério de avaliar principalmente essas mulheres que são mães solos, né, mulheres de famílias monoparentais, que têm essa responsabilidade do cuidado, e principalmente porque muitas vezes não tem como deixar o seu filho, a sua filha, para poder estudar, por exemplo. A gente quer ter na nossa educação também esse olhar de inclusão. E quando a gente vê que uma criança que convive com essa mãe, com essa pessoa que está ali junto com ela, a gente sabe que esse também acaba sendo um bom exemplo, não só para ela que está ali, mas acaba sendo um bom exemplo para toda a sociedade.
Jaque Rocha afirma que a medida não geraria mais custos, já que os recursos estão disponíveis. O que mudaria seriam os critérios. Originalmente, a proposta incluía a medida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas a relatora preferiu uma lei autônoma. A proposta vai ser analisada pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
São 5 horas e 28 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a afirmar que o fim dos supersalários é condição para aprovar a PEC do quinquênio. As duas propostas vão tramitar juntas e serão discutidas em reunião de líderes. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes agora é a Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai agendar uma reunião de líderes para tratar especialmente do fim dos supersalários. Segundo ele, a aprovação do projeto, que retorna ao Senado após a aprovação da Câmara dos Deputados, vai depender da proposta de emenda à Constituição do quinquênio. A PEC cria um bônus de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público. Pacheco defende que, se caminharem juntas, as medidas vão representar uma economia para os cofres públicos, já que a redução gerada pelo fim dos supersalários será superior ao custo do adicional para as carreiras jurídicas.
Isso vai ser exaurido em reunião, nós vamos conversar numa reunião de líderes específica para esse tema, e só quando estiver bem amadurecido é que nós vamos, então, apresentar isso como uma solução no Senado Federal. Duas coisas casadas e em conjunto significam, primeiro, uma economia para o Estado brasileiro e, segundo, independente da economia que isso represente, dentro do orçamento da própria instituição.
As duas propostas têm o mesmo relator, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Ele incluiu novas categorias na PEC do quinquênio, como ministros do TCU, conselheiros de tribunais de contas estaduais e municipais, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública e delegados da Polícia Federal. Já o projeto que combate os supersalários lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público e determina que os chamados penduricalhos, benefícios pagos por fora, que hoje elevam os salários acima do teto constitucional, só poderão ser pagos se criados por lei. Para Pacheco, as medidas em conjunto garantem a valorização de carreiras de dedicação exclusiva, mas não podem ser ampliadas para outros poderes.
Nós estamos fazendo isso de maneira muito consciente. Naturalmente, o desafio que nós temos agora, e há um apelo muito grande de lideranças partidárias, do próprio governo federal, que isso não seja estendido para o Poder Executivo, estendido para além daqueles órgãos que têm autonomia orçamentária, justamente para não comprometer esse compromisso que nós temos de combater o déficit público.
Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 44.008,52. Existem subtetos para estados e municípios. O projeto dos supersalários tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
5:30 e um dossiê da Unicamp está apontando como a uberização está prejudicando a saúde dos motoboys. Silvia Santiago, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade, lá da Unicamp, comenta os resultados dessa pesquisa. Ela conversou com a Luana Ibelli no programa Central do Brasil, que é produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
Um dossiê feito pela Unicamp mostra que motoboys que trabalham por aplicativos apresentam problemas de saúde, como pressão alta e falta de hidratação. Para comentar esses resultados, eu converso agora com a Silvia Santiago, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, a Universidade de Campinas. Silvia, é um prazer te receber aqui com a gente hoje.
Prazer meu, Luana.
Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente como foi feita essa pesquisa. Houve uma comparação, né, entre motoboys que trabalham por aplicativos e outros que não usam essa ferramenta. Então, eu queria que você trouxesse isso para a gente.
Sim. Agora, em 2023, a gente conseguiu refazer uma ação de saúde com esses trabalhadores, né, de entregas, que tinha sido feita inicialmente em 2021. E agora, no ano passado, em 2023, foi uma pesquisa mais detalhada e principalmente tomando em conta essas questões de saúde. Eu queria dizer inicialmente que eu não trabalhava com isso, né, em 2020, 2021. Foi uma oportunidade, por conta da força-tarefa de Covid da Unicamp, ter contato com esses trabalhadores, e eu fiquei muito impressionada com a força, a potência, a resiliência, a capacidade de trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores. Então, são trabalhadores muito relevantes, e que a gente já tinha uma ideia, vendo, né, pela cidade, o trabalho deles, que era um trabalho muito estressante, um trabalho muito demandante fisicamente, um trabalho que nos ajuda muito enquanto sociedade, né, a tocar nossa vida, nos ajuda demais e em outras áreas também do próprio comércio, indústria, tudo. Mas a gente não sabia com detalhe o que resultava, o que a gente já sabia que era uma certa atividade estressante. E aí nós conseguimos agora, no ano passado, em 2023, tem mais ou menos um ano, ter um contato mais sistemático e profundo com eles. E isso que você falou foi mais ou menos o que a gente encontrou, principalmente em relação aos trabalhadores mais ligados, que dependem efetivamente do trabalho por aplicativo. São jovens, né, e que, ao mesmo tempo, sendo jovens, já apresentam medidas de pressão arterial preocupantes, têm dificuldade para hidratação, por conta da correria, se alimentam não adequadamente, e isso a gente está percebendo que tem um reflexo para a saúde. Sem contar só, antes de passar a palavra para você, a questão muito preocupante para a gente, que foi dos acidentes, né? Nós chegamos a encontrar, nesse ano, nessa pesquisa, 65% desses trabalhadores já sofreram algum acidente. E quando eles falam em acidente, Luana, não são pequenas quedas, alguma ralada, um susto no trânsito, não. São acidentes que os afastam da atividade por algum tempo, por alguns dias. Isso que eles mesmos consideram como acidente, né, como terem sofrido um acidente. Então, é uma atividade que nos preocupa, está em vias de discussão sobre a sua regulamentação, e essas questões são importantes serem levadas em conta nesse momento. Por quê? Porque quem banca esses acidentes de trânsito, quem banca o que será no futuro, talvez, doenças crônicas instaladas, é a sociedade brasileira, através do seu Sistema Único de Saúde, através do SUS. Porque esses jovens, esses trabalhadores, quando se acidentam, são os hospitais do SUS que eles são recebidos.
Pois é, né? E dando uma lida ali na pesquisa, né, nos números que vocês trazem, chega a ser trágico, né? Porque é um índice de acidente muito, muito grande se a gente comparar com qualquer outra função laboral, então realmente assusta. Agora, Silvia, o dossiê sugere medidas para interferir nessa situação e proteger a saúde desses trabalhadores. Queria que você falasse um pouco disso para a gente.
Isso é urgente, Luana. Acho que uma relação aproximada com esses trabalhadores, começar a discutir com eles a necessidade de prevenção desses acidentes e de cuidado melhor da saúde. Mas isso não se fará sem um empenho das empresas que os contratam. Então, acho que nesse sentido, talvez o governo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério de Direitos Humanos tenham um papel no sentido de fazer uma mediação entre os trabalhadores, né, a sociedade brasileira que cuida deles quando eles se acidentam ou adoece, né, e os serviços, principalmente os serviços de saúde. Então, o que a gente tem proposto é, pelo menos para rever essa forma de trabalho, seria de uma cogestão, né, de você juntar esses atores, né, governo nas suas várias pastas que estão implicadas com a saúde e com o trabalho, as empresas, os trabalhadores, que possam sentar e pensar qual que seria um ritmo de atividade que não expusesse tanto a saúde desses trabalhadores. E isso, Luana, tem um reflexo não só pessoal a eles, mas às suas famílias, né, que também vão ser fortemente atingidas por trabalhadores que se acidentam, ficam afastados e sem uma seguridade social.
Pois é, mais um elemento aí dessa questão da uberização do trabalho. A gente fala muito em regulamentação, mas não entra nas questões da saúde, né? E aí, falando disso, em uberização do trabalho, é um termo que não diz respeito apenas a um aplicativo, mas assim a um tipo de organização desse trabalho, né, Silvia? Você podia explicar para a gente brevemente, que a gente não tem tanto tempo, mas explicar para a gente o que é isso e por que que a gente precisa refletir sobre esse assunto?
Essa questão da uberização é você transferir ao trabalhador algumas responsabilidades que outrora eram das empresas, né? Então, o trabalhador fica muito desguarnecido, ele não é mais um trabalhador, um empregado de uma determinada empresa, e aí com todas as suas garantias sociais, ele mesmo é seu próprio patrão. Ele é quem vai gerir a sua força de trabalho, mas veja, Luana, sem a possibilidade de ter qualquer, sem ter assegurada qualquer garantia da sua saúde, da sua integridade e do seu salário, né? Porque, na verdade, quem vai fazer essa definição são as empresas, então fica com as empresas, né? Muito mais esse tipo de definição e o modo de trabalho que eles querem daquele trabalhador, e para o trabalhador fica o ônus, né, de sua saúde e de sua força de trabalho.
Tá bem, Silvia, quero te agradecer muito pela sua participação e as informações dessa pesquisa, que é tão importante para a gente entender esse contexto complexo. Te aguardo numa próxima oportunidade.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a Silvia Santiago, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp.
São 5 horas e 40 minutos. O Brasil busca retrato acurado da população para melhorar políticas públicas. país investe em desagregação de dados para responder necessidades específicas, como violência contra mulheres e negras. Dono News em Nova York, a reportagem do Felipe de Carvalho.
Durante a 57ª Comissão sobre População e Desenvolvimento da ONU, o Brasil afirmou estar em busca de um retrato mais acurado possível da população brasileira para que as políticas públicas sejam integradas e transversais. As declarações foram feitas pela diretora do Departamento de Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores, Cláudia Barbosa. Ela afirmou que o país está retomando a política de desagregar dados para estabelecer políticas públicas direcionadas, capazes de atender necessidades específicas, como, por exemplo, as das mulheres negras.
Uma mulher negra, ela tem, estatisticamente nós temos observado isso, ela tem muito mais risco de ser vítima de feminicídio, de sofrer violência doméstica. Estatisticamente isso está registrado. Então, há que se fazer um trabalho, né, direcionado para esse contingente. Porque nós, há dados que apontam, por exemplo, que a violência contra a mulher branca teria diminuído e aumentado contra a mulher negra.
A representante do Brasil defendeu políticas públicas que sejam baseadas em informações detalhadas e não em modelos teóricos que não vão ter efetividade nenhuma. A reunião global, realizada na sede da ONU em Nova York entre 29 de abril e 3 de maio, avaliou o estado de implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 30 anos depois da histórica Conferência do Cairo. Cláudia Barbosa destacou que o país teve um papel de destaque naquele momento e hoje conta com ministérios para que diversos grupos populacionais, como povos indígenas, mulheres e pessoas negras, sejam sujeitos formuladores de políticas para temas que lhes dizem respeito. Ela afirmou que, sob a presidência do Brasil no G20, o grupo das maiores economias do mundo, o bloco está realizando pela primeira vez reuniões do Grupo de Trabalho sobre Empoderamento das Mulheres. Dentre os temas tratados estão o combate à violência contra as mulheres, misoginia, discurso de ódio e a economia de cuidados. Sobre os desafios de alinhar as diferentes perspectivas existentes no bloco sobre estes temas, Cláudia Barbosa disse acreditar na possibilidade de estabelecer bases comuns e na capacidade do Brasil de criar pontes de entendimento.
Quando nós falamos dos problemas que afetam as mulheres, esses são problemas, por exemplo, a violência doméstica, né, a necessidade de buscar paridade de gênero no mercado de trabalho. Todos são questões comuns a vários países, tanto países do norte, países do sul, países ocidentais e orientais. Então, eu acho que quando a gente fala numa perspectiva de direitos humanos, a gente tem que buscar uma linguagem universal entre a diversidade cultural e a universalidade dos direitos humanos. Nós enxergamos assim de uma maneira muito integrada.
A diplomata brasileira ressaltou ainda que os três pilares do desenvolvimento sustentável estão juntos. Portanto, os governos devem buscar integrar as dimensões ambientais, econômicas e sociais em temas como, por exemplo, o combate à fome e à pobreza.
É muito coerente essa visão integrada em todos os aspectos. Essa, eu acho que é a grande contribuição de Cairo para o exercício, né? Para o exercício de revisão da Agenda 2030. E o Brasil, como um país mega diverso, como um país em desenvolvimento, ele tem, eu acho que, legitimidade para falar exatamente isso, na necessidade de não compartimentar, senão vai ser um fracasso, né? E é essa a nossa mensagem que eu acho que nós temos passado com relação ao G20. Na COP30, eu acho que essa é a mensagem também que o presidente tem sinalizado.
Cláudia Barbosa afirmou que a diplomacia brasileira tem o compromisso de promover esta integração e tentar estabelecer diálogos em agendas que são comuns, vencendo resistências. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5h44. Deputados acreditam que regulamentação da reforma tributária deve ser aprovada ainda este ano pelo Congresso Nacional. A repórter Silvia Munhato traz mais informações para a gente.
De maneira geral, os deputados receberam positivamente o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária enviado pelo governo e acreditam que ele será votado este ano. Vários parlamentares ressaltaram os ganhos de produtividade que a reforma deverá trazer ao simplificar a tributação e acabar com a cumulatividade dos impostos sobre o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordenou o grupo que elaborou o relatório da reforma e é vice-líder do governo, disse que o fim da incidência de impostos imposto sobre imposto, incentiva a produção industrial e aumenta a competitividade.
Nós estamos conectando o nosso sistema tributário com 98% das nações no planeta Terra. Um sistema que não cobra imposto do imposto. Por isso nós vamos ter ganho de competitividade. Vamos disputar a nossa indústria, a nossa economia com os importados, mas vamos ganhar um mercado externo. Isso vai ajudar a gerar muitos empregos, trilhões de PIB e bilhões de arrecadação. Com certeza é o princípio do IVA. Não é possível ter cumulatividade tributária.
Para o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, o texto é longo e precisa ser analisado com cautela, mas em geral ele afirma que os acordos foram cumpridos e que é possível aprovar a regulamentação até o final deste ano. Ele inclusive acredita em redução da carga tributária pela amplitude da taxação com os novos impostos.
A ideia é com que esta carga ela seja reduzida uma vez que a base tributável ela se expandiu, ela está se expandindo, inclusive com a tributação de bens e materiais. Portanto, acredito que há uma grande chance da redução da carga tributária.
A reforma acaba com IPI, COFINS, PIS, ICMS e ISS, criando dois tributos iguais, mas geridos por entes diferentes. A contribuição sobre bens e serviços, federal, e o imposto sobre bens e serviços, dos estados e municípios. Também há a criação de um imposto seletivo para sobretaxar produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ressalta a garantia de que os mais pobres devem pagar menos.
Ela zera os impostos para os produtos de primeira necessidade. Isso é uma medida fantástica, necessária. Aqueles produtos que servem para baixa renda, produtos de qualidade, produtos necessários, produtos essenciais do povo brasileiro, também vai ter zerado o imposto reduzido em relação a isso.
Um grupo de 30 deputados é contrário à cesta básica apresentada pelo governo, que teria 15 grupos de alimentos. Eles apresentaram em março um projeto com uma cesta de 19 produtos, incluindo molhos prontos, biscoitos e todas as proteínas animais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 47 minutos. O governo do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira o balanço da mega operação para a apresentação da cantora Madonna, que aconteceu no sábado e reuniu 1 milhão e 600 mil pessoas em Copacabana, na zona sul da capital. As informações com a Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
Na parte que se refere aos investimentos no mega evento, o documento aponta que Estado e Prefeitura gastaram juntos 20 milhões de reais, um terço do valor total de 60 milhões, que incluiu aportes da iniciativa privada. Em retorno para o município, o balanço estima que a presença da Popstar na cidade gerou mais de 300 milhões de reais à economia carioca. O evento atraiu cerca de 150 mil turistas nacionais e internacionais e teve 96% de ocupação hoteleira em Copacabana e bairros próximos. O destaque da estrutura da festa foi a atuação das forças de segurança, com mais de 5 mil agentes, entre policiais militares, civis e bombeiros, que garantiram ao público proteção antes, durante e após o show. O esquema também contou com 65 torres de observação, 18 pontos de bloqueio e revista, além do policiamento na areia da praia. 4 mandados de prisão foram cumpridos, 8 adolescentes apreendidos, 7 pessoas presas e 213 ocorrências registradas. As equipes de segurança recolheram cerca de 160 objetos cortantes nos pontos de revista e bloqueio. A diretora do Departamento-Geral de Polícia Civil, Raíssa Seles, enumera as ações que concentraram maior atenção dos agentes diante da previsão que se confirmou de um público acima de 1 milhão e 600 mil pessoas.
Tivemos o cuidado de determinar atendimentos específicos de intolerância, turistas, acolhimento de algum menor perdido ou em alguma situação de vulnerabilidade no evento. Tínhamos grupos para resolver eventuais problemas de forma imediata e todos os órgãos se falaram a todo momento para poder prestar um serviço de qualidade, que é o que a população do Rio de Janeiro merece.
O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado na Praça do Lido, a 350 metros do palco, estava entre os recursos para combater possíveis ações criminosas. O centro colocou em ação 30 câmeras vinculadas a um avançado sistema de reconhecimento facial e drones que sobrevoaram a orla, com imagens de longo alcance e zoom capaz de aproximar o alvo até 200 vezes. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 50 atendimentos, sendo 45 salvamentos marítimos e cerca de 2 mil ações de prevenção. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
5:50 e o governo Lula está buscando criar uma cota de filmes brasileiros no mercado chinês, isso mesmo, para o ano. Uma delegação do governo e da indústria esteve na China, onde o Brasil foi homenageado no Festival de Cinema de Pequim. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre essa disposição do governo de criar um mercado lá na China é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
Em homenagem ao Brasil, o festival chinês realizou a Semana Brasileira de Cinema. Uma delegação composta pelo governo e a indústria cinematográfica brasileira esteve em Pequim para participar do evento e dialogar com autoridades e representantes do setor na China. Um dos membros do júri do prêmio Tiantan é o diretor brasileiro Carlos Saldanha. A Mostra do Brasil na 14ª edição do Festival Internacional de Cinema de Pequim conta com 4 filmes: Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, Marte 1, de Gabriel Martins, Que Horas Ela Volta, de Ana Mouilaer, e a animação Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese. A Semana Brasileira de Cinema abriu oficialmente com o documentário de Kleber Mendonça. O filme utiliza imagens de arquivo do centro do Recife para falar sobre a cidade e suas mudanças. O jovem Yi Ji, presente na abertura, afirmou que o filme lembrou de um documentário chinês que falava das mudanças numa casa de shows nas últimas décadas.
Acho que é uma forma muito afortunada de preservar esse período da história. Eu acho isso muito precioso, especialmente com esse olhar do presente para o passado. Parece que o passado, a era do rock, dos cinemas, foi uma época de ouro, insubstituível. Talvez esse momento, que vai dos anos 70 aos anos 2000, tenha sido um período extremamente valioso. Eu estou muito grato e honrado por ter visto esse filme.
A estudante Zhu Hui fala sobre a importância da diversificação cultural, principalmente com a busca por filmes que não fazem parte do cinema hegemônico.
Tenho procurado ver filmes de diferentes países porque acredito que não deveríamos depender apenas de alguns grandes países e da narrativa padrão dos seus filmes para moldar os nossos valores. Deveríamos explorar mais. Por exemplo, recentemente tenho visto mais filmes do Irã ou de países menores. Sinto que isso oferece uma perspectiva mais diversificada e é uma maneira melhor de compreendermos o mundo.
O secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Cássius Rosa, é um dos integrantes da delegação brasileira presente na capital chinesa. Ele destacou que um dos objetivos da visita é o de ampliar o mercado da indústria cinematográfica brasileira. Segundo a Administração Nacional de Cinema da China, até o ano passado, o país possuía mais de 86 mil salas de cinema. O 14º Plano Quinquenal Chinês estipulou como meta que até 2025 o país atinja a cifra de 100 mil salas. Quem explica é Cássius Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura brasileiro.
Nós estamos com o objetivo
nessa nossa vinda, da nossa delegação para cá, de, além da participação no festival, iniciarmos um importante diálogo com o governo chinês para que a gente possa entender um pouco mais dos filmes aqui nesse país. Nós estamos fazendo agora conversas com os órgãos que são responsáveis pela vinda dos filmes estrangeiros para cá, para que nós possamos já, a partir do próximo ano, já termos uma cota de filmes nacionais aqui vindo para a China.
A diretora de Preservação e Difusão Cultural do Ministério da Cultura do Brasil, Daniela Fernandes, conta o que mudou desde a troca de gestão, com a volta do presidente Lula.
No campo audiovisual em específico, a gente tem um acordo de coprodução que foi iniciado em 2017, a discussão, o cinematográfico, e ele não abrangia a questão da televisão, né, outros conteúdos audiovisuais, que aí foi complementado ano passado na visita do presidente Lula. A Mitterrand veio e assinou um novo acordo de coprodução televisivo nesse caso, e esses dois estão caminhando juntos agora para serem ratificados pelo Congresso, e isso possibilitar de uma maneira bem objetiva que a gente amplie as coproduções aqui com o Brasil e China.
Os filmes coproduzidos por empresas brasileiras e chinesas terão tratamento nacional em ambos os países e poderão acessar seus mecanismos de financiamento público. Como parte dos avanços nessa visita, foi assinado um memorando de cooperação entre o Festival Internacional de Cinema de Pequim e o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Para Daniela Fernandes, desta forma, deverá incentivar visitas mútuas, promover trocas e estabelecer um mecanismo de recomendação de filmes entre os dois eventos.
Nosso texto para o catálogo, a gente no final escreveu que os 16 mil quilômetros que nos separam entre o Brasil e China agora estariam próximos a um play. Então está relacionado com o que a gente acredita, como o cinema pode promover encontros, né? Encontros culturais, encontros com as pessoas, com essas sociedades, trajetórias distintas que o cinema consegue nos unir. A gente acredita nessa aproximação através da arte de uma maneira geral e do cinema em específico, não só para poder conhecer, intercambiar, mas para aprofundar mesmo as relações entre essas sociedades e suas experiências.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos em Pequim, na China. Locução, Daniel Lamir.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, hora da gente fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal, que você sabe começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem a transmissão para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Girana Rodrigues, que retorna das suas merecidas férias. Boa tarde, Girana. Diga pra gente o que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Cosmo, Fábio, tudo bem com vocês? Aqui é a Girana, eu retornei das férias, estou de volta para trazer para vocês os destaques do seu jornal. É o nosso repórter de Porto Alegre, Guilherme Oliveira. Ele acompanhou os movimentos populares e também, né, sindicais do Rio Grande do Sul que têm ajudado as vítimas das enchentes. Entre as iniciativas estão as cozinhas solitárias das periferias de Porto Alegre. Elas estão aí produzindo marmitas para as famílias que foram atingidas pelas enchentes do Rio Guaíba, né? São pessoas, famílias que perderam tudo. A gente sabe que a solidariedade, ela é essencial nesse momento. Aqui no seu jornal, vocês também acompanham a reportagem da Daiane Ponte. Ela fala sobre uma análise feita pela Oxfam. No mundo pós-pandemia, muitos trabalhadores perderam os empregos e tiveram que se sujeitar a situações muito desfavoráveis. Só que as grandes empresas tiveram um crescimento grande, né, em torno de 54%. Vamos lá, só para vocês terem ideia dos números da desigualdade. Entre 2020 e 2023, os lucros dos empresários e acionistas cresceram 45%. 1% em termos reais, totalizando 195 bilhões de dólares. Enquanto isso, os salários dos trabalhadores aumentaram apenas 3%. A gente também traz uma matéria do Helder Ferrari. Hoje, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo apresentou o relatório anual de 2023, que traz as atividades do primeiro ano do ouvidor, o Cláudio Silva. O Helder, ele entrevistou o Cláudio e traz as atualizações sobre esse relatório. E ainda, a equipe do Rio de Janeiro fala sobre uma oficina com comunicadores de diferentes plataformas e iniciativas, né, para entender as origens e o papel do G20, né, que acontece esse ano. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu jornal, às 7 horas da noite. Eu espero vocês.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
O Brasil melhorou no ranking de liberdade de imprensa, mas desafios como violência contra jornalistas e desinformação permanecem presentes. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou um estudo sobre o assunto. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
O Brasil subiu 10 posições no levantamento deste ano, ficando na posição 82 entre 180 países avaliados. De acordo com a análise, a troca de governo estabilizou as relações entre o Estado e o jornalismo. Segundo o relatório, após a imprensa ser alvo do governo de Jair Bolsonaro, a gestão Lula adotou discurso público a favor do setor e teve progressos na defesa da liberdade de imprensa. O texto ainda destaca que a desinformação intoxica o debate público. O Brasil continua muito polarizado e os ataques contra a imprensa, que se tornaram comuns nas redes sociais, abriram caminho para agressões físicas contra jornalistas. A diretora científica do Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Ilusca Coutinho, defende a volta da exigência do diploma de jornalista.
Os processos de descredibilização, o avanço da desinformação e mesmo a violência têm ligação com o processo de perda de confiança e mesmo qualidade decorrente da queda da exigência do diploma para atuação como jornalista, o que ocorreu em 2009. Aliás, a regulamentação do exercício profissional se relaciona com outra muito urgente, a regulamentação das plataformas digitais. Essa também é tramitação no Congresso Nacional.
Os Repórteres Sem Fronteiras vê a mídia brasileira marcada por uma forte concentração privada, dividida entre 10 grupos principais. Enquanto isso, os meios de comunicação públicos têm fragilidade orçamentária e estão sujeitos a tentativas de interferência. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no quadro TVT Cidades, este quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que também passa a ser transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. TVT Cidades que vem ouvindo ao longo desses meses aí, pré-candidatos e pré-candidatas, seja ao Legislativo Municipal, aos Executivos Municipais, mas também escuta e ouve especialistas em determinadas áreas que diz respeito às problemáticas e soluções relacionadas às cidades. Hoje, em nosso estúdio, a gente recebe o Rafael Calabria, ele que é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o IDEC que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Rafael Calabria, muito boa noite, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Boa noite, Cosmos, Fábio, Rafael, boa noite, todo mundo que está acompanhando aí pelo YouTube, pelas rádios e tal.
Maravilha. Rafael, a gente no TVT Cidades vem discutindo com os pré-candidatos e pré-candidatas, sejam eles pré-candidatos a vereador, pré-candidatos e pré-candidatas aos executivos municipais, problemáticas, desafios e por que não apontar soluções relacionadas às cidades pequena, de médio ou longo ou grande porte. Para te ouvir nessa questão específica na mobilidade urbana, como essa pauta é tão importante e como os postulantes aos executivos municipais devem se atentar e se preocupar com essa pauta?
É de fato uma pauta bem relevante, porque ela é uma pauta meio, né? Ela é a pauta que leva as pessoas até o serviço de saúde, de educação, até o lazer, até o trabalho. Então todo mundo acaba sendo impactado, né, de alguma forma, bem ou mal, a maior parte das vezes, infelizmente, mal, pela mobilidade. Então, se um bairro tem pouco UBS, né, acaba tendo que se deslocar para o bairro vizinho. A questão que está em debate também do transporte escolar gratuito. Então, todas as atividades que o prefeito, a vereadora e o vereador vão acompanhar vão passar pela mobilidade. E é um tema, né, intersecretarial, multitemático e impactado também pela estrutura da cidade, então, né, que envolve plano diretor, as políticas urbanísticas da cidade, que acabam levando a um padrão de mobilidade que no Brasil hoje, né, é muito focado no carro, transporte sendo muito precarizado, pouca infraestrutura, né, seja metrôs e trens ou corredores de ônibus. Então a gente tem um certo padrão, infelizmente ruim ainda, nas cidades brasileiras. E o que a gente tem tentado alertar, né, pelo IDEC, alguns parceiros também, algumas organizações, movimentos sociais parceiros, é de uma mudança de paradigma, que tá, a mobilidade tem um momento de muita efervescência de debates, de entender não só como um serviço, digamos, privado, que vai atender ali um passageiro ou usuário do carro, mas entender como um direito. Então a prefeitura e a Câmara, né, em conjunto, claro, tem que agir para promover o transporte. Não basta a visão que a gente tinha até um tempo atrás de gerir um contrato, né, com os empresários, de fiscalizar, né, até o prefeito falou recentemente, ah, a gente está fiscalizando. Não, a prefeitura tem que agir para promover a pauta, seja por obra, seja pela gestão. Né, as cidades estão avançando, pode falar depois, nos contratos, para ter um apoio mais forte do governo federal, tanto do governo local e no futuro do federal, tanto financeiro, né, que são subsídios, quanto também em atividades, em gestão, né, para eletrificar a frota, por exemplo. Então precisa ter uma atuação muito mais robusta do que é hoje. E não é um erro, existe uma visão hoje de que o transporte só se gerir o contrato ali, e na verdade não é, tem que agir para promover, para madrão, para lá caminhar e pedalar nas cidades. Então esse entendimento é um direito social agora pela Constituição, né, uma emenda da deputada Erundina, 2015. E isso impõe, né, junto com o cenário de falência da mobilidade, o vereador, a vereadora, né, o prefeito, o mandatário, a ter uma atuação mais proativa de atuar em prol da mobilidade, que a gente não está vendo hoje ainda.
Rafael, meu xará, bem-vindo aqui ao TVT Cidades. Eu vou... Daqui a pouco a gente fala de outros modais, que o Fábio adora essa palavra, outros modais. Mas eu já quero já te provocar com uma questão que muitos candidatos, tanto a vereador como a prefeitos e prefeitas, por várias cidades, têm colocado, que é o transporte gratuito, né, tarifa zero. Cidades como São Paulo têm condições de implantar esse projeto de tarifa zero? É uma característica que só dá para fazer em cidades pequenas? Como é que você avalia a possibilidade de colocar isso em prática realisticamente?
Esse eu acho que é o tema que está mais mostrando essa visão que o setor está passando de tratar como um direito, uma política pública, e não como um serviço, né, como era visto há um tempo atrás. Né, a gente teve nos últimos anos uma onda de cidades, até no IDEC que a gente tem acompanhado e incentivado, né, estamos hoje com 106 cidades no Brasil. De fato, para cidades menores é mais fácil, né, embora tenha menos capacidade também, menos equipe, né, aqui a gente tem as Petrans, enfim, BH Trans em BH e tal, tem equipes maiores, mas o serviço tem algumas complexidades. Na cidade pequena é mais fácil, algumas estão vendo até que pelo tanto que a prefeitura gasta em vale transporte para os servidores e tal, é até mais simples, eventualmente, ter tarifa zero. Mas é uma política viável para qualquer cidade, porque você está só mudando a forma de bancar o serviço, né? Em vez de coletar a tarifa, você vai pagar via recursos públicos, tem que debater depois as fontes, né? Mas as cidades grandes, toda a porta de São Paulo, tem um desafio grande principal, que é os trilhos, né? O sistema de metrô aqui, a CPTM, né, em São Paulo, que transportam muito mais gente que os ônibus, né, nas linhas que atendem, e muitas vezes já funcionam numa saturação e com uma frequência altíssima, né? O metrô tem intervalos aí de cerca, né, até de menos de um minuto, e a tarifa zero, né, apesar de ser só uma das pagamentos que eu falei, para a prefeitura, né, ela é simples, para o cidadão é uma mudança substancial de acesso à cidade. Então a pessoa vai usar muito mais transporte, então aumenta a demanda, né, alguns falam que trata como se fosse um problema, não, é objetivo aumentar a demanda, só que os trilhos já estão num nível de saturação grande, então precisaria ter primeiro estudo, né, e a avaliação de como isso poderia ser feito, Mas, de fato, o prefeito hoje não consegue adotar brigando com o metrô e a SPTM. Senão, né, se tiver hoje metrô com tarifa R$ 5,00, né, a SPTM ali na radial e o busão do lado de graça, muita gente vai migrar. Uhum. Você vai pegar um sistema que transporta muita gente, vai esvaziar, vai precarizar, vai subutilizar, né, um sistema caro como o metrô e a SPTM. E o ônibus não tem capacidade para transportar esse público. Então, você vai estourar, né, vai... sobrecarregar os ônibus e esvaziar o metrô. Então essa briga não pode ter, tá, aliás, começando a ter no domingo, é que o sistema hoje está muito ruim em qualidade, então não está tão claro, mas nos dias úteis isso seria muito, muito mais latente. Agora, fora isso, tem muito espaço para você trabalhar nas madrugadas, em algumas linhas, em políticas específicas, e principalmente, né, aí um pano de fundo importante para a tarifa zero. A gente precisa ter algumas mudanças de gestão. Então o ponto mais grave... é que hoje, ainda em São Paulo, o pagamento às empresas, ele majoritariamente é feito por passageiro. Então, o que, que isso leva? Né? A gente tem falado bastante, tem alguns candidatos também já estão cientes disso. Quanto mais lotado, quanto mais passageiro, mais rentável, a região e o horário que não é lotado, o empresário precariza. Então, ele vai querer mais lotação. Com isso, tem muito cumprimento de horário, né? Os horários não são cumpridos do que está no site da SPTrans, que às vezes já é baixo, o cara cumpre menos ainda, né?
Mas isso acontece porque as multas são baixas também? Ou a prefeitura nem cobra a multa?
Não, às vezes multa, né? Até o prefeito falou agora o quanto que ele multou. Mas o cara, às vezes, ele economiza uma viagem inteira. Economiza diesel, motorista,
então veículo, sai mais barato pagar
sai
multa.
Sai mais barato pagar multa, muitas vezes. E às vezes a multa ele judicializa, né? Vai enfim, pro TCM e tal.
É, entrar nos cofres.
O que o contrato de São Paulo já prevê, que o Ricardo Nunes adiou, inclusive, é um pagamento por custo. Então, se não fizer a viagem, não ganha. Então, não vale a pena, né? Porque é mais pesado que a multa. E não tem como brigar depois. E aí isso estimula o empresariado a cumprir horário, a querer, né, botar ônibus na rua. E aí, claro, quem vai controlar isso é a SPTrans, né? Que é até um diferencial, né? Serviços como, por exemplo, água, se fosse de graça, poderia dizer que a galera iria gastar. Só que no ônibus quem regula é a SPTrans, então não vai ter um gasto. A SPTrans vai avaliar quanto precisa, algumas áreas vai ter que aumentar, o que vai ser bom, né? Muitas áreas vai ter que aumentar. E aí a pessoa vai poder usar livremente. E o pagamento, né, estimulando isso. O que também facilita a transparência, porque agora, né, com isso você vai ver o custo da viagem, do diesel, aquele é o custo, você paga aquilo, dá pra você fazer a planilha lá no site direitinho, enquanto hoje o pagamento, isso gera um índice que é multiplicado, então é um pagamento hoje indireto. E facilita a transparência, né, e aí pode atender melhor a tarifa zero. Por que, que eu tô falando isso? Porque na tarifa zero com pagamento passageiro, que tá acontecendo hoje, acontece que a gente divulgou, né, com alguns parceiros há um tempo atrás também, alguns dias, que o empresariado tá colocando a mesma frota na rua do domingo, que o prefeito anunciou que não ia aumentar, só que tá recebendo mais, porque a lotação aumentou um pouquinho em algumas vias, né? Então o cara tá só lucrando a mais. Então essa fórmula, ela é muito ruim. E algumas cidades estão mudando. São Paulo, o contrato prevê a mudança. BH mudou agora até por uma lei. Rio tá mudando também no BRT. Campinas tá no novo edital. Então o setor tá vendo que essa mudança é necessária. E aí, pagando por custo, não importa se tem 15 ou 18 pessoas ou 40 no ônibus, né? A viagem está paga. Você pode também criar mais benefícios e ir caminhando para a tarifa zero, dialogando com o metrô ou CPTM, né, no caso de São Paulo, para ir caminhando, porque tem, né, o transporte é um direito, os benefícios são muito grandes nas cidades com tarifa zero, além, né, da pessoa circular mais, está vendo queda das faltas no SUS, aumento de assiduidade nas escolas, a galera consumindo mais no centro, aquecendo o comércio. Então os benefícios são muito grandes, muito importante mesmo. Mas você vê que pressupõe uma série de mudanças de gestão, de contrato, aumento de frota, vai ter que ter mais corredor também. Então faz parte do que eu falei no começo, que a prefeita tem que ter uma visão mais ambiciosa, eu diria, mais proativa sobre mobilidade.
Rafael, vamos falar então um pouco mais sobre a questão da mobilidade com respeito à analidade. A gente sabe que a mobilidade, no caso de regiões metropolitanas, tem a capital, mas tem cidades no entorno dessa capital, as tidas regiões metropolitanas. São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Recife, Pernambuco, enfim, todas as capitais, no entorno delas, têm as suas regiões metropolitanas, cidades no entorno. E a gente sabe que muitos trabalhadores utilizam linhas de ônibus que saem de uma cidade e adentram em outra cidade, em outro município. Como pensar a regionalidade gente, a mobilidade urbana e como os prefeitos podem discutir entre si qualidade, melhora, pensando no quanto isso impacta no dia a dia da população?
Esse é um tema muito importante, porque ele mostra exatamente o que estava falando de como era abandonada a visão. Cada cidade geria seu contrato, né, no linguajar que se usava, cuidava ali. Então é isso, cada cidade tem um sistema, um bilhete, uma tarifa, uma rede de ônibus, você tem que pegar um outro bilhete, né? Então né, quem mora nas cidades do entorno da região metropolitana tem o bilhete da sua cidade, às vezes o metropolitano quando tem bilhete, e às vezes da cidade central, né, tem três bilhetes, três tarifas totalmente desintegradas, às vezes tem que caminhar de um ponto para o outro. Então isso mostra a total desintegração. A gente tem no Brasil uma experiência muito antiga, que é Goiânia, que desde 98, mais ou menos, fez o sistema integrado em 39 cidades, com tarifa única, e agora foi até reformulado, era uma melhoria. Recentemente, Recife, que você citou aí, teve também esse sistema, não está inteiro completo, e agora Vitória. Então é uma maneira de a gente caminhar para essa integração. Depende muito de diálogo com o governador também, mas os prefeitos podem começar a ir se mobilizando. Mas é um tema central. A gente está até conversando com alguns candidatos, né, que às vezes o diálogo com o governador é mais difícil, não é prioridade do Estado, mas os prefeitos podem se juntando e criando ali consórcios, fazendo integrações que seja tarifária, né, do bilhete, para a pessoa poder usar o mesmo bilhete em mais de uma cidade. Então é um tema que na região metropolitana é inescapável para os vereadores e prefeitos abordarem, porque o usuário que está nessa distância é muito impactado, né, e às vezes... Por exemplo, a galera do setor reclama muito dos aplicativos, mas nessa situação, para o cidadão é muito mais fácil pegar um Uber só e chegar no ponto final, às vezes, né? Um 99, enfim, um aplicativo de transportes. E a marca do setor jogando o usuário, né, num outro sistema que o setor vê, mas que, na verdade, está sendo um vilão, porque o setor não fez, né, o feijão com arroz do setor. Então é um tema muito grave. E nesse sentido, o IDEC tem acompanhado algumas iniciativas federais que estão debatendo isso. Então a deputada Erundina, que fez lá a PEC do Direito Social, está agora numa PEC do Sistema Único da Mobilidade, para instituir um sistema como o SUS da Mobilidade, e a União apoiar que as regiões metropolitanas se unifiquem, e até nem só metropolitano, mas também em regiões no interior, porque sempre tem aquela cidade de polo que tem um hospital de referência, que a galera precisa ir, tem aquelas vanzinhas lá, fica sempre uma confusão, e você poderia ter um sistema regional com linhas que atendem essas cidades menores, que às vezes nem conseguem bancar um sistema único. Único na sua cidadezinha pequena, não tem tamanho para ter um sistema, mas pensar na região você consegue isso. Então a pauta regional ela é muito precarizada, porque cada prefeito quer resolver seu problema, né? Mas para o usuário isso é fatal, assim, é muito ruim ter que depender de três sistemas, e às vezes um muda, um corta, os sistemas têm disputa. Teve aqui em São Paulo, alguns anos atrás, umas brigas da SPTrans com o MTU querendo cortar a linha do outro. Uhum. Que é isso, o último que está sendo pensado ali é o usuário, está sendo pensado só no interesse empresarial ali da... Então é de fato talvez um dos pontos mais graves ali, para você ver como os usuários de transporte e os usuários de transporte são abandonados na cidade hoje.
Rafael, você falou que o transporte sobre trilhos está saturado, está chegando no seu limite. Mas como a gente pode pensar em políticas de melhoria dessa mobilidade da população em grandes cidades? Vamos pensar em São Paulo. Uma vez que você, para colocar uma linha de metrô, isso demora anos para ser implementado. Aí a gente fala também de plano diretor. É importante que as câmaras municipais privilegiem o transporte sobre rodas, sobre pneus, em detrimento do transporte particular? Como isso é importante e isso pode ajudar, impactar na mobilidade das pessoas?
Olha, é necessário ter uma visão completa e integrada dessas coisas. Então, muitas vezes o trem não é muito bem utilizado, em muitas cidades ele não é integrado com os ônibus. Então a pessoa vai trocar, vai ter que fazer que nem na cidade, pegar um outro bilhete, né, um outro cartão. Aqui em São Paulo é integrado, foi até encarecida pela gestão Dória a integração, que prejudica também o usuário periférico que mora mais longe, mas isso tem que ser absurdamente integrado, fácil de chegar, né, o ponto tem que ser fácil para você descer e pegar ali o metrô ou o trem da SPTM. Então tem que ser integrado para um estimular o outro, né? O sistema local, que leva ali as pessoas até o trem, no caso, vai funcionar bem para atender, né? Vai estimular, vai lotar ali, né? Vai não lotar, mas atender, vai levar a pessoa até o sistema de trens. E aí a tarifa zero é um caso curioso. A gente tem aqui na região metropolitana, que é uma cidade atendida pelo trem da SPTM e que tem tarifa zero. Então aumentou muito a circulação ali no terminal, que é ligado ao trem. Certamente a SPTM está colhendo vantagens de ter tido a tarifa zero em São Caetano.
Mas São Paulo tem a quantidade de quilômetros suficiente, por exemplo, de faixas exclusivas de ônibus?
Não, então, aí não, é isso. A integração tem que avançar, e para conseguir atender mais tem que ter mais infraestrutura. Então a gente está aquém ainda em rede de trens regionais. A gente não tem trem em Guarulhos até hoje, né? Agora estão começando a fazer uma linha. Região, enfim, precisa ter trem regional também para conectar Campinas, Sorocaba, né? Que o debate sempre muito devagar, não existe uma intenção clássica de investir nisso. E mesmo dentro da cidade também temos regiões grandes, né? O sul ali da Zona Leste, agora que chegou o monotrilho, a região norte tem uma linha só de metrô por enquanto. Então a gente precisa ter um pouco mais de rede estrutural, Né? Até também rede de metrô atendendo cidades próximas, como Taboão, que está prometido também a linha amarela chegar lá. E integrado com uma rede de corredores, conectar também essas estruturais que são trem e metrô. E aí as faixas, e depois também ciclovia, calçada, fazendo ali a conexão no bairro. O ideal é que isso funcione como uma rede ágil, assim como a saúde. Tem a UBS, depois tem o hospitalzinho do bairro, o hospital de referência, que vai ser na cidade maior. Isso vai funcionar como uma rede. E aí, dependendo da distância que a pessoa vai percorrer, ela vai ter que usar, né, um sistema ou outro.
Mas isso não avança por quê? É preconceito da classe média. Ela acha que aumentar a mobilidade por ônibus, tirando o espaço dos carros, isso vai prejudicá-la?
Tem um pouco do cultural, né, de achar que o carro é status e tal, e isso também fomentou um desmonte da infraestrutura, que a gente teve já, principalmente, né, interessado, uma rede de trens muito maior, aliás, uma rede de trens que a gente não tem hoje, né, muito maior, seria um eufemismo, hoje não tem uma rede de trens federal que a gente teve no passado, e a rede bonde também foi desmontada em São Paulo, o tramway de Santo Amaro, o tramway, né, da Cantareira do Adoniran Barbosa. Então a gente teve um desmonte, na verdade, e nos últimos anos tem tido uma visão, como eu falei aqui nessa coisa do economicista, de achar que é um serviço, de ir precarizando por uma suposta não lucratividade, porque de fato o transporte, se tivesse uma frequência, uma qualidade, ele não vai ser lucrativo. Ele hoje, com esses cortes que os empresários fazem, eles fazem a conta fechar, precarizando o horário e regiões que não são lotadas, né? Periferia, meio da tarde, né? Fora do pico. Então, essa crença de que tem que ser fechar a conta leva a... Mesmo muitas promessas de hoje, do Tarcísio, até umas do governo federal, tem tido esse intuito de PPP, de tem que ter o privado, de fazer a modelagem econômica para o privado se interessar. Então, a gente ainda não tem uma visão clara de que é um serviço público que tem que ser custeado pelo Estado. Pode ter o privado apoiando, o privado operando em algumas partes, mas a infraestrutura, para se bancar, ela precisa de um investimento pesado. Os países que estão conseguindo avançar e mudar, né, Holanda, que é muito citada, França, própria China, né, que desproporcional o volume de investimento, público e privado vem com papel. Mas não dá para ter essa expectativa de uma PPP que vai ser lucrativa baseada na tarifa. Né? Então, mesmo o da linha... O de Campinas, que o Tarcísio está anunciando agora, vê que 90% do investimento é público. Uhum. Ele não tem destacado essa parte, porque ele quer destacar o privado. O privado vai fazer só
10%. Governo federal, inclusive. Né?
Com o governo federal. Sim. Também, exatamente. Mas ainda a gente vê no discurso e na intenção de alguns técnicos que estão envolvidos com isso, uma esperança de que a parte do privado é importante, que o privado vai resolver. E não. Não é para ser lucrativo. Uma ciclovia não vai ser lucrativa nunca, um metrô também não, né? Um CPTM. É para atender um direito social. A vantagem que ela vai trazer vai ser a atividade econômica na cidade, redução de poluição. Vão ser bens difusos, não vai ser necessariamente bem financeiro. Senão a gente não vai. Então tem essa parte financeira para reverter e começar a investir. Até que São Paulo investe mais que outros estados do Brasil, né? Que tem bem menos metrô. E aí, quando for começar as obras, muitas vezes vai ter esse combate, né? De tirar o espaço do carro, aí um pouco mais o ônibus, que disputa ali a via, né? O trem costuma ter uma faixa própria. E então, só temos uma parte financeira, né, de entender que é um direito que tem que ser investido, e uma parte cultural, que vai ser essa disputa de espaço, que também tem com pedestres, né, com ciclistas, com as ciclovias, também tem muita reclamação. E aí, na parte cultural, é uma questão, acho que mais de debate, de mostrar as vantagens, né, de mostrar que é necessário. E acho que um ponto também que falta ser mostrado na parte do carro, nessa disputa cultural, é de entender que, assim como não tem que ser lucrativo, né, o trem, a ciclovia, como eu falei, basear no carro também não tem solução. Porque você destinar mais espaço para o carro, você vai... O termo que se usa equivocadamente é desafogar o trânsito. Ah, fazer aqui para desafogar o trânsito. E não acontece. Você, com isso, você está estimulando o trânsito. Você está estimulando que mais pessoas usem carro. Então, esteve recentemente um anúncio lá em Belém, querem fazer uma via expressa por causa da COP, que é mais surreal ainda, né? Que é um evento climático. E aqui em São Paulo, o Tarcísio, a história da Raposo. Querendo fazer viadutos, pontes para dar o trânsito e pedágio. Mas o que eu quero falar que é a parte dos viadutos para desafogar o trânsito. Não, você vai estimular. E as vias da Granja Viana, ali do Butantã, não vão ser ampliadas, vão ter só mais carro. Então, o que já é mostrado na literatura do transporte, né, na produções técnicas, é que você piora o trânsito na via que foi melhorada e no entorno, porque mais gente vai querer chegar naquela via. Então, o caso da Marginal, que também o Serra triplicou em 2010, o trânsito hoje está muito pior na região inteira das Marginal, além da própria Marginal Tietê, porque você estimula que mais pessoas usam carro. Então, apesar de ter uma questão cultural que tem que dialogar, né, é difícil ter uma posição muito confrontativa, é preciso explicar de que, gente, não existe solução para carro. Não tem como atender o deslocamento por carro, porque o carro ocupa muito espaço. Pessoal.
Agora também estão pensando em ampliar a Marginal Pinheiros, né? Até para lá de Interlagos.
Tem, tem um túnel na Sena Madureira que estão tentando para desafogar o cruzamento ali da, da Sena Madureira com a Domingos de Moraes. Então essa lógica de desafogar o trânsito ainda é muito presente e já se provou equivocada várias vezes, né? Um outro exemplo teve um tempo atrás, quando criou-se o Rodoanel Sul, que liga, né, a região da Raposo, da Castelo Branco até a Imigrantes e Anchieta para Santos, se tirou muito o caminhão que tinha na Avenida dos Bandeirantes, né, no interior, ali na, na Zona Sul de São Paulo. E você viu que em poucos meses aquilo foi preenchido de carro, porque você liberou um espaço e estimulou o uso do carro. Você não criou um corredor logo, podia ter criado um corredor, começar a obra no dia do corredor, né, para já fechar ali a faixa e começar a obra. O caso das, das Corvias da Paulista também, quando a CET foi fazer, ela fechou uma via por um período de tempo. E ela achou que ia ter trânsito, criou uma baita de um comitê de crise. E não teve trânsito. Por quê? Porque o carro se redistribui pelo espaço, né? Claro, teve um pouquinho de começo, no comecinho, né? Como teve agora também no BRT lá do Rio de Janeiro. Mas o trânsito se readequa. E também, muita gente pode não acreditar, mas tem criação modal. A gente viu quando foi criada a linha 5, pessoas deixaram de usar o carro. Sim. Os clubes, as pessoas deixaram de usar o carro. Então é preciso fazer esse debate e confrontar essa briga, né? Daqui do Rio, né? Agora da Madonna é esse nome, mas a prefeitura costumava dar um nome de evento com... Não lembro se era carro, acho que não era carro zero, mas era zero carro, uma coisa assim.
Que era um bloqueio, né?
Que era bloquear e falar, ó, venham de metrô, venham sim, com,
de transporte público.
Com VLT, com ônibus, porque não dá, é muita gente no mesmo ponto, né? Como no, na cidade, aqui na cidade é um pouco mais difuso, é mais difícil de ver isso. Mas todo mundo ir trabalhar e voltar às 6 da tarde, é muita gente querendo usar carro no mesmo horário, no mesmo tempo, né? E isso não... É uma questão de espaço, né? O carro ocupa muito espaço por pouco passageiro, além de ser muito caro, né? Excludente e poluente. Então não dá para fazer essa conta. A gente precisa ter solução. Às vezes, para desafogar o trânsito, a solução é tirar espaço do carro e pôr ali uma faixa de ônibus, um corredor de ônibus. E isso é um pouco anti-intuitivo para quem usa carro, principalmente, mas é uma nessa briga.
Rafael, a gente aqui no TVT Cidades, quando vem os pré-candidatos e pré-candidatas, a gente costuma fazer provocações. E também a gente vai fazer provocações para os especialistas. É, em pensando, Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, dando recado aos postulantes, aos executivos municipais e aos parlamentos municipais agora já em outubro. Qual o principal recado que você mandaria com que ele se preocupasse pensando no bem-estar da população?
É difícil, né? Porque como eu falei aqui, tem que funcionar numa rede. Então não tem, aliás, o setor adora falar, ah, a solução é metrô, a solução é XYZ. Não existe uma solução. A solução é ter essa integração, né? Ter os modos se integrando, um chegando no outro, os de menor capacidade levando para a maior capacidade e tal. O que eu acho, né, colocando aqui dois pontos iniciais, é ter uma estratégia na prefeitura de conseguir avançar a infraestrutura de mobilidade ativa, né, de ciclovias e calçadas com travessias, né, para o pedestre fechar também a rede de deslocamento. E no transporte coletivo, sabendo que é uma epidemia de pagamento por passageiro nas cidades, é rever o contrato local quando chegar, né, quando assumir, e fazer um pagamento ali por custo real para conseguir controlar a qualidade e aí poder depois, né, avançar em outros clientes mensal para tarifa zero. Então acho que essas duas estratégias são as primeiras, é a infraestrutura de mobilidade, porque às vezes tem uns desafios, né, uma desintegração nas prefeituras, por exemplo, calçada. Tem SP Obras que mexe, tem subprefeitura que mexe, CET faz travessia. Então é um...
Não existe padrão.
Não existe padrão. É, o responsável é o proprietário do lote, que é pior ainda, né? E nas ciclovias também, às vezes tem, né, uma restrição das órgãos de trânsito. E o transporte tem um lado muito forte de empresários. Então acho que são as duas frentes principais para se avançar, né? Mas, ira, não tem uma bala de prata. Isso porque, né, considerando aqui que o trem, os trilhos são do Estado, principalmente, né? Ou da União. Então, no nível da prefeitura, é rever o contrato e avançar numa gestão mais promissora e avançar na infraestrutura de mobilidade ativa.
A gente tem ainda, Rafa, me permita um minuto e meio, mas está chegando alguns comentários no chat.
Bora.
E tem o Luciano de Paulo, ele fala muito de didáticas, parabenizando pela entrevista. Tem o Coletivo Metropolitano, que tem várias informações aqui. Fala da questão do trem intercidade de Campinas, fala da interferência à linha 7 Rubi, que está desassociada a uma PPP lesiva, segundo eles. Também falam do caso da Raposo Tavares, que a gente comentou aqui, que é um absurdo, que, enfim, essa história louca, que não vai dar em nada, que vai levar mais caos à população. E também falando no final do dia, quem planta sobrado cria, enquanto adensamento for tabu, a contradição vai continuar explícita. Está aí a participação também, exatamente o que vem corroborando com o que você vem falando aqui nesse bate-papo nosso aqui sobre o TVT Cidades.
É, dois pontos importantes aí. O adensamento que ele citou é isso, para quando a gente falou como conhecido, né? Priorizar o transporte, conseguir também que mais perto, né? Que é modelo também de cidades europeias, né? Mais adensadas, enquanto a gente espraiando, torna as viagens mais longas, né? Então quem vai de busão demora mais tempo, quem vai de carro vai enfrentar a cabeça, porque não vai suportar. E o do trem, que ele falou da linha 7, é o que eu falei da falta de investimento. Os caras querem achar mais barato, né? Então, em vez de fazer um trem São Paulo-Campinas novo, porque a linha que a gente tem, da linha 7, aí que está sendo feita, é a São Paulo Rei do século XIX. Então as curvas, a geometria que se diz, né, a infraestrutura, era muito antiga. E o trem ele vai circular um pouco de 120 km, no máximo 160. Os trens de média velocidade, que se fala de 200 km por hora, tem que ter uma ferrovia mais retilínea. Sim. Então tem que fazer um investimento novo. E ainda mais considerando que o trecho São Paulo-Campinas, ele é o comecinho do trecho São Paulo-Ribeirão, São Paulo-Uberlândia, Brasília, até Belém, né, se a gente for pensar numa rede nacional de transporte. Então ele precisava ter muito mais capacidade do que recalchutar o trem, né, lá dos ingleses do século XIX, e ele vai disputar com a linha 7 com cargas também, né? Então isso vai sempre acabar piorando o desempenho da ferrovia, sendo menos interessante para passageiro, e vai acabar não tendo o impacto que deveria ter uma ferrovia de fato, né, uma ferrovia robusta São Paulo-Campinas.
Perfeito. Rafael Calabria, infelizmente o tempo passa muito rápido, são 30 minutos do TVT Cidades, mas é isso, nosso objetivo com o TVT Cidades é vir aqui discutir problemáticas, desafios, apontar soluções, para que em outubro o eleitor, a eleitora, tenha e possa fazer aí a sua melhor escolha. Obrigado pela sua participação aqui no TVT Cidades, esperando falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado.
Vamos, então, à exposição, e para o pessoal ficar atento, sempre cobrar os candidatos, porque quem usa o transporte tem muito conhecimento, muita noção do que está acontecendo e pode muito bem cobrar o candidato e a candidata.
Maravilha.
Muito bem, com a participação do meu xará Rafael Calabria, a gente termina mais um TVT Cidades, que faz parte aqui do Jornal Brasil Atual. Agradecer a participação de todos que mandaram suas mensagens pelo YouTube e os trabalhos técnicos aqui na rádio do Fábio Balbini, na TVT do Adilson Freitas, do Guilherme Dias, e também a participação de Cosmo Silva e Rafael Garcia, e claro, eu fiz isso de propósito. Larissa Borer na produção. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um forte abraço. Amanhã, terça-feira, a partir das 5, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E às 18 horas, TVT Cidades. Até lá.
Tchau.